Tinham que ser meninas jovens, brancas, muito magras, de preferência não muito desenvolvidas e que fossem do Sul ou do Sudeste. Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Robi.
E eu sou a Mari. E o caso de hoje talvez não fosse surpresa para vocês, porque a gente já tinha prometido que ia investigar ele mais a fundo lá pelo Instagram.
Sim, e se você ainda não segue o Fábrica, aproveita esse momento para seguir lá o @podcastfabricadecrimes, até porque a gente sempre recomenda ouvir o episódio acompanhando as fotos que a gente coloca lá no post. E nesse caso em específico, eu acho que vai ser bem útil mesmo.
É, e lembrando que você pode aparecer também aqui no episódio do Fábrica, se você quiser, manda uma mensagem de voz pra gente pelo direct no Instagram. E a mensagem de hoje é da operária e doutora Samantha.
Oi, Mari Robi, tudo bem? Meu nome é Samantha e eu e meu marido Gaio, a gente pega a estrada cada 15 dias, na quinta-feira à noite, e a gente sempre baixa algum podcast, algum episódio diferente do podcast de vocês, para ouvir durante o nosso caminho. Dá em média 2 episódios por viagem, então vocês podem imaginar que os nossos episódios já estão acabando. A gente sempre leva as nossas 2 cachorrinhas, a gente pega a estrada para trabalhar, e vocês são uma excelente companhia para nós quatro, né? Eu, Gaio e as 2 cachorrinhas. Então a gente quer agradecer pelo trabalho de vocês e desejar vida longa ao podcast. Um beijo.
Super obrigada pelo seu áudio, Samantha. A gente amou saber que a gente faz parte, né, das viagens da família e que você tem 2 doguinhas que também são operárias. Um beijo para você e para todo mundo. E no episódio de hoje, Samuel e Saul Klein, ou pedofilia hereditária? Bom, eu já adianto que esse caso aqui vai deixar muita gente com raiva. Primeiro, porque ele ainda está em aberto, então a gente está esperando um desfecho. E segundo, porque é um caso que parece ser apenas a ponta do iceberg de um grande esquema de prostituição e pedofilia. Lembrando que nós já falamos de 2 grandes esquemas similares nos episódios 6 e 20 do Fábrica. E no episódio 6 do Menino Rui Pedro, a gente fala sobre como a Interpol desmascarou a rede de pedofilia Wonderland Club. Já no episódio 20, sobre a Marilyn Monroe, a gente fala sobre o esquema de aliciamento do Jeffrey Epstein. E dessa vez, infelizmente, os esquemas aconteciam aqui no Brasil. E para contextualizar toda a situação para vocês, eu vou falar sobre os principais envolvidos nesses crimes: o Samuel Klein e o filho dele, o empresário Saul Klein. Talvez vocês já tenham ouvido falar do Samuel Klein, porque ele foi o fundador das Casas Bahia. E para os operários internacionais que talvez não conheçam, as Casas Bahia é basicamente uma super rede de varejo, né, de móveis e eletrodomésticos aqui do Brasil. O Samuel Klein nasceu na Polônia, na cidade de, me perdoem a pronúncia, Zakliczew, no ano de 1923. E pelo que eu li, ele morava com a família numa aldeia de menos de 3 mil pessoas e levava uma vida bem simples. Só que a família Klein era judia. E aí a gente vê que o contexto histórico caminha para a ascensão do nazismo ali pela Europa. E mais precisamente no ano de 39, os nazistas invadiram a Polônia e o Samuel e o pai dele foram levados para Majdanek, que era o terceiro maior campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Lá ele foi obrigado a fazer trabalhos forçados, enquanto a mãe e os outros 5 irmãos dele foram levados para o campo de Treblinka, onde acabaram morrendo. E eu não sei de qual maneira, mas eu acredito que asfixiados, porque esse campo de Treblinka usava as câmaras de gás. 5 anos depois, o Samuel foi transferido para Auschwitz. E todos vocês provavelmente conhecem esse nome e sabem dos horrores que aconteceram lá. Mas em 22 de julho, ele conseguiu fugir e voltou para casa dele, lá naquela aldeia que ele morava, porque nessa altura a Polônia já tinha sido libertada do domínio nazista. Mais tarde, ele também conseguiu reencontrar 2 dos 8 irmãos dele e o próprio pai na Alemanha Ocidental. E ele ficou morando na cidade de Munique por 5 anos, e nesse meio tempo, Ele trabalhava vendendo vodka e cigarro. E aí, ele já percebeu que era bom com vendas, né? Ele tinha esse dom. E acabou se casando com uma moça alemã chamada Anna. E eles tiveram o primeiro filho, o Michel. O Samuel e a Anna decidiram que era uma boa ideia recomeçar a vida em um lugar totalmente novo. E por isso, em 1952, quando ele tinha por volta de 29 anos, eles vieram para a América do Sul. Primeiro eles ficaram na Bolívia, que foi na verdade o país que eles conseguiram o primeiro visto, mas eles acharam lá um pouco inseguro e aí acabaram vindo para o Rio de Janeiro.
O Brasil é muito bom, muito grande. Não tem um brasileiro que pode falar, eu já tenho tudo, não quero mais nada. Tem uma palavra minha que vamos gravar. Pobre e mercadoria nunca vai faltar.
Em 57, o Samuel Klein fundou as Casas Bahia, lá na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo. E com as Casas Bahia, o Samuel sempre teve como foco a venda de produtos mais baratos para a população de baixa renda, principalmente para os trabalhadores que tinham vindo do Nordeste em busca de melhores condições de trabalho. Inclusive, o nome e a logo da marca, Casas Bahia, é uma homenagem para esses trabalhadores nordestinos. Como todo mundo sabe, as Casas Bahia fizeram muito sucesso e viram um verdadeiro fenômeno no Brasil. E o Samuel Klein aumentou a família tendo mais 3 filhos, a Eva, o Oscar e o Saul Klein, que nós ainda vamos falar muito aqui no episódio. O Samuel Klein, como vocês podem ver, teve uma história de vida bem incrível, né? Não é todo dia que a gente vê um polonês vítima dos campos de concentração nazista vir para o Brasil e construir um império do varejo. E é óbvio que as pessoas admiravam muito ele, e durante praticamente a vida inteira, ele figurou como sendo um exemplo de sucesso.
É, só que eu imagino que tem mais coisa por aí, né? Senão o episódio não ia ter o nome dele.
Pois é. E é importante falar que o Samuel Klein, ele já é falecido. Ele faleceu em 20 de novembro de 2014, então já tem aí 7 anos. Só que apenas nesse ano, ou seja, em 2021, que algumas acusações bem sérias contra ele começaram a pipocar. Segundo as acusações, entre os anos de 89 e 2010, ele teria comandado um esquema de exploração sexual de meninas entre 9 e 17 anos. Então, sim, a gente está falando de pedofilia. E eu tenho 100% de certeza que todo mundo sabe o que é pedofilia, mas vale ressaltar que a Organização Mundial da Saúde define a pedofilia como um transtorno psicológico onde o indivíduo possui atração sexual por crianças e adolescentes pré-púberes, que são aqueles até 13 anos. Além disso, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerada criança a pessoa menor de 12 anos e adolescente a pessoa entre 12 e 18 anos incompletos. É só agora, depois da morte dele, que parece que todos os pontos desse caso começaram a se ligar. E, na verdade, como talvez vocês saibam, as acusações começaram em dezembro do ano passado, né, em 2020, contra o filho dele, o Saul Klein. Mas só esse ano que a gente descobriu que o esquema de aliciamento vem desde a época do Samuel. Por exemplo, quando começaram a investigar o Samuel, foi encontrado um processo antigo pelo crime de corrupção de menor. E nesse processo, apesar do MP ter reconhecido que haviam indícios de abuso sexual envolvendo menores, o crime acabou prescrevendo em agosto de 2010. E o que se suspeita é que o Samuel Klein, muito provavelmente, fez acordos para poder abafar a situação toda e arquivar o caso. Como eu disse no início do episódio, toda essa polêmica envolvendo a família Klein ainda está em aberto, e eu sinceramente acho que é só a ponta desse iceberg, né, de um esquema muito maior. E pelo que se sabe até a gravação desse episódio, o Samuel Klein começava a atrair as meninas por meio de promessas financeiras, e o foco geralmente eram meninas mais novas e de baixa renda. E a gente sabe disso por conta do relato de muitas delas que são hoje adultas, mas que na época dos abusos eram menores de idade. A maioria não se sente confortável de ter o nome e o rosto divulgado, e a gente respeita muito isso. Mas algumas poucas vieram a público para expor mesmo a história, e nesses casos a gente acha importante compartilhar essas histórias aqui com vocês.
E agora a Rob vai começar a contar essas histórias e eu já aviso que o conteúdo a seguir pode ser sensível para algumas pessoas.
Uma das histórias é de uma mulher chamada Karina Lopes Carvalhal, que hoje tem 40 anos de idade. Ela relatou que em 89, quando ela tinha 9 anos de idade, ela ficou sabendo que um empresário estava dando dinheiro e presentes para quem visitasse ele na sede da empresa. E como vocês podem imaginar, ela estava falando da sede das Casas de Bahia, que fica na Avenida Conde Francisco Matarazzo, na cidade de São Caetano do Sul, lá em São Paulo. E o tal empresário era o Samuel Klein. A irmã mais velha da Karina, Vanessa, que na época tinha 12 anos, já conhecia o Samuel. E ela falou que se a Karina fosse até o encontro desse empresário, ela ia conseguir um tênis novo.
É, e operários, pra gente isso pode parecer bobeira, mas pensem que era uma criança de 9 anos, então eu acredito que ela devia querer muito esse tênis novo.
Sim, a Karina, ela vinha de uma família mais simples, então ela sempre usava os tênis que eram herdados da irmã mais velha. Por isso, ela acabou indo se encontrar com Samuel. Só que um ponto que eu não falei é que não apenas a irmã mais velha da Karina aliciou ela, mas ela só fez isso depois que o Samuel já tinha perdido o interesse nela.
Isso é bem doente. Então, ele já abusava da Vanessa, que tinha 12 anos, né? Enjoou dela, como você falou, e foi atrás da irmãzinha mais nova.
É exatamente isso. Ele sempre queria meninas mais novas. E aí, ele prometia dinheiro e presentes para que as meninas já mais experientes, entre aspas, né? Trouxessem novas meninas. E foi isso que a irmã da Karina, a Vanessa, fez com ela. A Karina conta que quando ela chegou na sede das Casas de Bahia, ela se assustou quando viu que ele era um velho de 70 anos. E assim, a irmã dela tinha falado pra ela que ela teria que dar apenas um beijinho nele. Mas infelizmente, logo de cara, ele já apalpou ela nos seios e falou que ela era muito bonita. Apesar desse abuso inicial, ela saiu de lá com dinheiro e um tênis novo, né, que ela queria. E lembrando de novo que a gente está falando de uma criança de 9 anos. A Karina, ela não assimilou direito o que tinha acontecido e acabou voltando outras vezes para ver o Samuel, até entrar num looping de dependência psicológica e financeira. Logo no segundo encontro com o Samuel, ela já perdeu a virgindade. Ou seja, né, sendo bem clara, ela foi vítima de estupro. E ela contou que isso afetou tanto ela que ela acabou até largando os estudos e virou usuária de cocaína. Essa dependência do Samuel durou de 89 até os anos 2000. Então imagina, são mais de 10 anos nessa situação.
É, e a gente conta aqui esses casos para vocês sempre, são muito chocantes, né? A gente fica afetada com essas histórias, mas nunca vai saber exatamente o que essas vítimas passaram, na realidade. É muita crueldade manipular uma criança, né, dessa forma. E tudo que a gente pode fazer enquanto, sei lá, comunicadores do Fábrica é contar essas histórias, alertar vocês na medida do possível.
Sim, e pesquisando esse tipo de caso, eu sempre penso como que eu era inocente com 9 anos, né? Eu não tinha noção das coisas. Sinceramente, eu não consigo nem imaginar como que eu ia reagir nessa situação. E é por isso que é tão importante a gente ensinar desde cedo para as crianças, meninas e meninos, que o nosso corpo é muito sagrado e que um estranho não pode tocar em você assim do nada. Inclusive, o site Agência Pública, que pelo que eu vi é a mídia que mais está reportando esse caso desde o começo, tem uma página exclusiva para mulheres poderem compartilhar as histórias de abuso sexual envolvendo especificamente a família Klein. E eles estão fazendo um trabalho bem legal e eu deixei o link aqui na descrição do episódio para vocês. Uma outra vítima que também divulgou a identidade foi a Franciele Wolf Reis, que contou que quando tinha 14 anos foi levada para conhecer o Samuel sem saber que ia sofrer abusos. Ela conta que ele colocou um saco de dinheiro na mesa, na frente dela, e perguntou se ela queria. Aí ele disse que ela teria que fazer sexo com ele para poder ganhar o dinheiro. E isso aconteceu em 2008, ou seja, ela tinha 14 anos, mas ele tinha 85. Depois desse primeiro encontro, ela passou a sempre visitar o Samuel, e ela tinha muita vergonha de contar para a mãe, porque ela se sentia suja. E a mãe da Franciele, a Amélia, foi uma pessoa muito importante nessa história, porque na época ela tinha 3 empregos para sustentar a família, então ela não passava muito tempo em casa, mas mesmo assim ela percebeu uma mudança de comportamento na filha.
É, fora o dinheiro que apareceu do nada, né? Eu imagino. Então é muito importante que os pais fiquem de olho em qualquer mudança repentina de comportamento dos filhos, e a gente nunca sabe o que pode estar por trás disso.
Pois é. A Franciele, além de uma grande mudança de comportamento, ela chegava mesmo com um celular novo e várias coisas novas em casa. Até o momento que a mãe decidiu ir ao fundo dessa história e ligou para o Samuel Klein. Ela perguntou o que estava acontecendo, porque ela sabia que a filha se encontrava com ele, mas ela não sabia bem o motivo. Aí, ele explicou muito calmamente, né, com o sotaque polonês dele, que tinha a Franciele como sendo uma neta dele. E aí, na hora, ele mandou entregar na casa dela um livro que contava a biografia de vida dele e um DVD. E como eu já falei aqui, ele viveu os horrores de um holocausto. Então, a mãe da Franciele, quando viu isso, ficou muito impressionada, né? Ela ficou muito mexida. E realmente achou que tinha se preocupado demais e que ele era uma pessoa muito boa que estava apenas ajudando uma menina necessitada.
É triste ver que uma vítima do Holocausto não mostrou ter um mínimo de empatia com essas crianças. E o grau de manipulação é muito grande porque ele usou a própria história de sobrevivência, né, de resiliência para perpetuar os abusos.
Exatamente. E ele foi uma vítima que no futuro fez outras vítimas. É uma cadeia de abusos que é muito sinistra. Só que com o passar do tempo, a Franciele continuou indo ver o Samuel toda vez que ele chamava ela. Aparentemente, ele ficava com saudades, entre aspas, e mandava um táxi ir buscar ela. No fim, ela entrou numa espiral de depressão e a mãe dela, vendo isso, resolveu ir até o escritório do Samuel, lá nas Casas Bahia. Ela avisou antes que ia, né? Então, ele mandou um táxi buscar ela, como ele fazia sempre com a filha dela. Só que, olha isso. Ele aproveitou a carona do táxi e mandou o motorista buscar uma outra menina pelo caminho. E quando a mãe da Franciele e a menina chegaram no prédio das Casas Bahia, os seguranças olharam para ela com essa menina e automaticamente acharam que ela era uma agenciadora. Porque sim, tinham muitas agenciadoras envolvidas, como eu vou falar daqui a pouquinho. E acabaram levando ela para entrar por uma entrada lateral, que não era a principal. E foi aí que ela entendeu as coisas e tudo o que acontecia. E nas palavras da própria mãe da Franciele, abre aspas, no momento que entrei no elevador e vi tanta menina, me perguntei se estava numa empresa ou numa casa de prostituição. Aí foi que eu entendi tudo. Daí por diante, a minha vida se tornou um inferno. Fecha aspas.
Então ela chegou a falar com o Samuel Klein, né, nesse dia, né, Rob?
Sim. E ele, quando viu que ela tinha percebido todo o esquema de aliciamento de menores, tentou comprar o silêncio dela e ofereceu dinheiro e imóveis. Só que ela não aceitou e começou a ser perseguida pelos capangas dele. E ela conta que chegou a prestar queixa na delegacia da mulher de Carapicuíba em 2010, mas não deu em nada. E ela disse que teve que esperar 9 horas na delegacia para poder prestar o depoimento. Só que depois disso ela nunca mais soube do caso. Aí, em 2013, ela entrou com uma ação por danos morais na esfera civil. E a petição inicial era bem completa. Tinha várias fotos da época que a Franciele viajava com ele. Só que, acredite ou não, os anos foram passando e o Samuel acabou falecendo sem nunca nem ter sido citado judicialmente. Esse processo ainda está tramitando e em 2017, um dos filhos do Samuel, o Michel Klein, foi finalmente citado no lugar do pai, né? Aí, os melhores advogados foram contratados e a defesa da família Klein alegou que nada daquilo podia ter acontecido porque o Samuel estava acamado desde 2006. Só que a gente sabe que isso não é verdade, porque em 2006, né, até a morte dele, o Samuel participou de muitos eventos públicos e fora as festas que ele mesmo promovia. E nesse ano, em fevereiro de 2021, A juíza do caso deu a primeira sentença em favor da família Klein.
Eu não sei nem o que me deixa mais indignada, né? O tempo que as vítimas foram enroladas, ou essa juíza aí acolheu os argumentos de que tudo era uma mentira.
Eu li que a mãe da Franciele ficou tão depressiva que chegou a tentar suicídio. E até hoje, as duas ainda tentam conseguir um mínimo de reparação. Elas apelaram dessa sentença em março desse ano, e a gente aqui do Fábrica tá de olho nas repercussões. Já as irmãs Karine e Vanessa, que eu falei antes, elas acabaram fazendo um acordo em 2010 e receberam cada uma R$83 mil. Mais recentemente, em 15 de abril, a família Klein, que até então estava calada, se pronunciou na seguinte nota pública. Mari, você lê pra gente?
Abre aspas. É com enorme tristeza que a família Klein tomou conhecimento da publicação da matéria sobre Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, falecido em 2014. Imigrante polonês, judeu e sobrevivente do Holocausto, ele sempre ensinou que é preciso muito trabalho e coragem para enfrentar os desafios da vida. É uma pena que ele não esteja vivo para se defender das acusações mencionadas. Sobre os dois processos em andamento, correm em segredo de justiça. E as decisões serão acatadas.
Bom, o relato da Karine e da Franciele podiam até ser casos isolados, mas eles não foram. Muitas, na verdade centenas, se não milhares de meninas sofreram abusos do Samuel, que conseguia cobertar tudo por várias formas. Para você ter uma ideia, ele chegou a dar apartamentos para algumas delas. E um ponto muito semelhante com o esquema sexual do Jeffrey Epstein é que as meninas vítimas de abuso acabavam recrutando outras meninas, né? Como foi o caso das irmãs Vanessa e Karina. Era uma verdadeira rede de aliciamento de menores e de abuso sexual. Eu tenho certeza que depois desse episódio ainda vão aparecer muitos outros relatos de pessoas envolvidas com essa rede, seja vítima ou não, porque para conseguir mascarar tudo isso por tantos anos, o Samuel Klein, ele tinha uma gama de funcionários que ajudavam ele. Isso ia desde os seguranças que escoltavam as meninas, que eram chamadas de samuquetes, até enfermeiros que cuidavam dos ferimentos delas depois dos abusos.
Eu tô chocada.
E pelo que se sabe por meio das investigações de agora, ele tinha uma secretária pessoal que sempre estava ajudando ele com essa rede de recrutamento de meninas. Inclusive, ela também era enfermeira e cuidava dele, porque, né, ele era um velho que se portava que nem um meninão. E o nome dela é Lúcia Amélia Inácio. A Lúcia e o Samuel Klein se conheceram em 73, quando ela foi contratada como enfermeira de uma das unidades da Casa Bahia, lá na cidade de São Caetano. Só que com o tempo, ela ganhou a confiança dele e virou meio que uma enfermeira particular. O Samuel sentiu tanta confiança nela que não apenas entregou a saúde dele nas mãos dela, porque ela dava remédios para ele, injetava Viagra e cuidava da dieta dele, como ela também tinha uma função de aliciadora. Então, a Lúcia persuadia meninas para a teia do Samuel e, com base no cardápio de meninas, ele selecionava as que ele queria. E aí, ela convencia essas meninas a viajar com ele e cuidava de toda a logística por trás.
Olha, é impressionante como por trás desses esquemas envolvendo grandes figurões, né, sempre tem uma mulher. A gente acha que dá para confiar em pessoas, mas, na verdade, só dá para confiar mesmo em dogs, né? Você já sabe.
Sim, essa vai ser sempre a moral dos episódios aqui. É realmente muito difícil confiar em seres humanos. E aí você pensa, tá, ela era uma maçã podre porque era uma mulher ruim. Mas não, tinham muitas outras mulheres envolvidas. E como eu disse no início, esse esquema tá muito longe de ser uma coisa pequena. Eu vou dar um outro exemplo, que também foi de uma mulher que estava envolvida com a rede de pedofilia. O nome dela é Kátia Lemos. E depois que tudo ficou público, ela admitiu o envolvimento nesse esquema de pedofilia. Mas veja bem, ela não disse que aliciava meninas. Ela disse que o papel dela era o oposto de aliciar.
Como assim, oposto?
Então, o Samuel, ele gostava muito de ter meninas com ele. Mas às vezes ele cansava de algumas. E o papel dela era despistar essas meninas. E olha só como que isso é complexo, né? Essas meninas, elas já estavam muito provavelmente com uma dependência econômica e psicológica dele. Então imagina do nada ela perder, entre aspas, esse emprego e ficar sozinha, sem estudo nem nada. E nas palavras da própria Kátia, ela disse que, abre aspas, se deixasse, elas invadiam a casa dele. Era necessidade, né? Elas precisavam, fecha aspas. Só que cá entre nós, operários, a Kátia não se limitava apenas a despistar as meninas. Ela era bem mais ativa do que isso. Em um vídeo de 94, é possível ver o Samuel agradecendo a Kátia por ela ter organizado uma festa de aniversário para ele e para as 150 amigas dele.
Maravilhosas.
Ah, Mirra, não tem palavra.
Até pelas vozes a gente consegue dizer que são meninas, né?
É, eu pensei a mesma coisa. E essas festas eram bem comuns. Ele adorava e tinham lugares específicos para acontecer os abusos. Os mais comuns eram os apartamentos dele no edifício Universo Palace, na cidade de Santos, na Ilha Porchat, em São Vicente, e nas casas em Angra dos Reis, Guarujá e Barueri. E é óbvio que ele fazia tudo isso o mais escondido possível, mas como eu já disse, para realizar esses encontros com as meninas, muitas outras pessoas tinham que participar minimamente que fosse. Então até pessoas que não tinham um aparente envolvimento acabavam envolvidas. Por exemplo, as Samuquetes, depois de terem os encontros com Samuel, iam até as lojas das Casas Bahia e pegavam produtos.
Tá, mas o que você quer dizer com isso? Elas, tipo, entravam, pegavam o que elas queriam?
Era mais ou menos assim. Depois dos encontros, o Samuel Klein escrevia bilhetes e dava pra elas. E nesses bilhetes, ele autorizava elas a pegar o que elas quisessem das lojas. E uma coisa que aconteceu é que as funcionárias dessas lojas se sentiam extremamente humilhadas. Porque elas sabiam que tinha alguma coisa acontecendo ali, mas elas recebiam ordens para dar produtos e até mesmo tirar dinheiro do caixa e entregar diretamente para as meninas. E isso só foi começar a estourar mais em 2010, quando várias ações trabalhistas foram ajuizadas contra as Casas Bahia por funcionárias alegando terem sofrido danos morais por conta dessas situações vexatórias.
É, eu não sei se vocês perceberam, operários, mas ao longo desse caso a gente já falou de processos nas esferas penal, civil e trabalhista. Então, são muitas instâncias, digamos, envolvidas e muito provavelmente os Klein conseguiam acobertar tudo da maneira que fosse.
É, tá aí um caso em que o Estado falhou em investigar a fundo a questão. E uma funcionária, inclusive, relatou que uma vez uma Samuquete entrou na loja para pegar dinheiro e falou... Abre aspas, o que vocês demoram um mês inteiro para receber, nós ganhamos em uma hora. Fecha aspas. E assim, não deve ter sido nem um pouco fácil para a funcionária ouvir isso, né? É uma frase que, queira ou não, gera bastante impacto numa pessoa. As Samuquetes, elas nunca iam sozinhas até as lojas. Elas geralmente iam em grupos e escoltadas por seguranças. E se algum funcionário da loja não desse o que elas queriam, ele era quase que automaticamente demitido. E foi com todo esse histórico de abusos contra mulheres, adultas, adolescentes e crianças que o Samuel Klein criou os seus filhos. Um deles era o Saul Klein, e é dele que a gente vai falar agora. O Saul Klein era o filho do Samuel, e ele era conhecido como um dos herdeiros do Império das Casas Bahia. A história da vida dele não é tão grandiosa como a do pai, e pra falar a verdade, eu só fui conhecer ele mesmo depois de todo esse escândalo dos abusos. E como vocês devem ter percebido, o nome do episódio, né, pedofilia hereditária, vem da perpetuação do esquema de aliciamento e pedofilia que começou no pai e continuou com o filho. Isso porque o Saul, ele mimetizou muitos dos comportamentos do Samuel. Ele também atraía meninas para os apartamentos e casas dele, e elas eram obrigadas a se submeter a todo tipo de abuso físico e psicológico. Uma coisa que choca bastante nesse caso, e eu não vou cansar de falar isso, é a participação de aliciadoras, que eram peça-chave para fazer o esquema de pedofilia funcionar. Afinal, a maneira mais fácil de você atrair uma mulher é com outra mulher. porque você se sente mais segura, né?
É, isso é inegável o que a Robbie falou. A gente, como mulher, geralmente se sente mais à vontade em situações com outras mulheres, com mulheres que confirmam que essas situações são seguras.
Sem sombra de dúvidas. E quando eu falei do Samuel Klein, eu mencionei a Kátia, que trabalhava como assistente barra enfermeira dele. E agora, com o Saul, também tinham mulheres que auxiliavam. Uma delas se chama Lúcia Amélia Inácio, que até o dia de hoje, né, dessa gravação, ainda não se pronunciou sobre nada e, sinceramente, parece que ela desapareceu na internet. E a Lúcia, ela atuava como secretária pessoal do Saul e tinha como principal trabalho procurar ali meninas com um perfil que ele gostava. E esse perfil parecia muito com o do pai. Eles eram perfis específicos. Tinham que ser meninas jovens, brancas, muito magras, de preferência não muito desenvolvidas, e que fossem do sul ou do sudeste. Se viessem de uma criação humilde ou tivessem com dificuldade financeira, era melhor ainda, porque isso significava que elas estariam mais vulneráveis e mais necessitadas. E esse perfil devia ser seguido quase que à risca, porque, na verdade, o Saul odiava tudo que fugia do padrão. Ele até podia aceitar uma ou outra menina com um perfil diferente, mas uma coisa era certa. Ele simplesmente não queria envolvimento com meninas mais velhas, que tivessem mais corpo, pretas, nordestinas ou do norte.
Tá, então isso deixa muita coisa clara, né? Além de abusador, machista, manipulador, pedófilo, mil outras coisas ruins, ele também era racista, aparentemente, e sinceramente eu acho que não surpreende ninguém.
É... Nada nesse cara me surpreende mais. Acontece que em dezembro de 2020, ou seja, não tem muito tempo, né? 14 mulheres que foram vítimas do Saul prestaram queixa contra ele pelos crimes principais de aliciamento e estupro. Elas ficaram sabendo os relatos uma das outras por meio da plataforma Justiceiras.
Então, o projeto Justiceiras é muito interessante porque ele tem como objetivo... suprir a necessidade de canais alternativos para combater e prevenir violência de gênero, que inclui abusos físicos e psicológicos. Então, elas fazem atendimento de meninas e mulheres vítimas de violência e reúnem voluntárias nessas áreas do direito, psicologia e assistência social do Brasil inteiro. E no caso das vítimas desse episódio, elas compartilharam as experiências delas e ganharam mais força para ir atrás de justiça.
Exato, talvez antes elas tivessem medo, mas o que deu impulso real foi um episódio muito triste envolvendo uma das vítimas do Saul. Ela acabou cometendo suicídio em setembro de 2020 e vocês já vão entender o motivo. As denúncias foram encaminhadas para o MP e é impressionante como todos os depoimentos relatam a mesma história, o que só mostra que havia de fato um modus operandi para esse esquema sinistro dos Klein. E esse inquérito tem mais de 1000 páginas e os relatos são absurdos. Aliás, sobre isso, eu recomendo muito que vocês assistam a série documental Caso Saul Klein, As Revelações Completas, que estreou na semana passada na CNN e disseca bastante o conteúdo desse inquérito. Uma pessoa que foi entrevistada pela CNN e que também é peça-chave nesse caso é uma outra secretária do Saul. O nome dela é Ana Paula Fogo. A Ana Paula era uma empresária que auxiliava no aliciamento, mas diferentemente da Lúcia que eu citei antes, ela resolveu vir a público e expor tudo o que acontecia. Segundo essa entrevista da Ana Paula, ela contou que ficava 24 horas com o Saul e quando não estava com ele, ela estava com as meninas, meio que arrumando elas, né? Ou seja, preparando para os abusos. Ela e o Saul se conheceram quando ela tinha 18 anos, só que ela não fazia o tipo ideal dele, então ele não gostou dela, mas viu potencial nela para conseguir outras meninas para ele. E o nome da Ana Paula, na verdade, veio mais à tona quando ela publicou uns stories falando que...
Essa é uma mensagem que eu quero deixar aqui para todas as meninas que foram vítimas do Saul Klein, assim como eu. A Stephanie Guimarães, vulgo pelo apelido que o seu Saul colocou nela, Capricho, cometeu suicídio há 2 dias por causa dele.
Hoje em dia, ela se diz muito arrependida de tudo que aconteceu.
Mas eu não me importaria de passar a vida inteira falando pra cada uma. Me perdoa. Eu nunca quis fazer aquilo. Eu consigo citar o nome de cada uma. Que eu me importo. Nesse processo, então, todas que estão nesse processo, eu não tenho coragem de olhar pra elas.
Ainda segundo a Ana Paula, um ponto bem importante na linha de tempo de todos esses acontecimentos foi o ano de 2009, que foi quando o Saul saiu da Escada de Bahia. Segundo a Ana Paula, depois que ele saiu, ele ficou completamente desestruturado, e isso se refletiu numa maior agressividade da parte dele. Ele também começou a beber mais e sentia a necessidade de comandar, de ditar regras. Aí, ele criou uma estrutura hierárquica de exploração sexual semelhante a uma empresa. E isso é muito inacreditável. A gente montou, inclusive, um esquema dessa estrutura que já tá lá no Instagram do Fábrica. E eu recomendo que, nesse momento, vocês deem uma olhadinha lá para acompanhar o que a gente vai explicar a seguir. Vamos lá. Do ponto de vista da rede do Saul, o departamento de seleção, que tinha os olheiros, procurava meninas com um perfil que o Saul gostava. E essa procura acontecia o tempo todo e em qualquer lugar. Tipo, a menina tava passeando no shopping e aí ela podia ser abordada por um olheiro. E a responsável por esse departamento de seleção era uma mulher chamada Marta Gomes, e que até hoje também não veio a público confirmar ou negar nada. E já do ponto de vista das vítimas, o processo começava com esse convite, né, para participar de festa ou para fazer uma reunião com o Saul. Essas meninas eram levadas por motoristas contratados para um flat em Barueri, e lá elas faziam uma entrevista, entre aspas. Nesse flat já começavam algumas restrições. Por exemplo, as meninas não podiam comer e eram orientadas a se portar e ficar com uma aparência mais infantilizada. Então, a equipe da coordenadoria, que era comandada pela Ana Paula, vestia elas com roupas infantis e dava maquiagem que era mais clarinha, mais de criança. Em seguida, elas eram transportadas para a mansão do Saul, em Alphaville, e lá elas tinham que ficar esperando numa antessala que dava acesso ao quarto dele. Nesse momento, algumas meninas ficavam extremamente assustadas quando se tocavam o que estava prestes a acontecer, e a Ana Paula fazia todo o trabalho de convencimento. Aliás, as outras meninas também ajudavam nessa parte, né? Falando que elas não tinham mais como voltar atrás.
E esse ponto é extremamente importante, gente, porque às vezes parece que para quem tá de fora é que é muito fácil simplesmente falar não e ir embora. Só que nessa situação de manipulação psicológica e de abuso sexual, a primeira reação mais comum, na verdade, é não ter reação.
Exatamente. E no caso das meninas, elas apenas faziam o que elas eram mandadas, até por medo mesmo. As meninas eram classificadas em experientes e novinhas. As experientes já tinham passado pelos encontros com o Saul anteriormente e sabiam do que ele era capaz. Já as novinhas eram as novatas, né, que estavam ali pela primeira vez e geralmente estavam sempre acompanhadas por uma experiente. E eu acho que não precisa nem dizer que o Saul tinha maior preferência pelas novinhas, principalmente se elas fossem virgens. Aliás, muitas delas não eram virgens, né, mas eram obrigadas a falar que eram e a chamar ele de pai, porque era o tipo de coisa que ele gostava. E no quarto do Saul, elas eram abusadas por ele de todas as maneiras possíveis. E acreditem ou não, mas depois dos estupros, elas eram parabenizadas pelas coordenadoras, que falavam coisas como: "Nossa, parabéns, você passou, ele gostou muito de você." E aí, eram dados presentes e dinheiros para elas pararem de chorar. Depois dessa entrevista com o Saul, os motoristas levavam as meninas de volta para o flat em Barueri e elas ficavam lá até irem para o sítio dele, às quintas-feiras, que era onde aconteciam as festas. Então, assim, elas ficavam numa espécie de cárcere privado durante todos esses dias e sofriam lavagem cerebral para literalmente não pensar em denunciar esses abusos. E quem se encarregava dessa lavagem cerebral eram as tais aliciadoras, secretárias, coordenadoras. Sinceramente, eu nem sei direito como chamar essas mulheres, porque eu não consigo entender tanta falta de empatia. E durante esse período da lavagem cerebral, elas ficavam em grupos, tipo umas 30 meninas juntas, e elas não podiam quase dormir nada.
E isso é um absurdo ao extremo, porque se a gente for parar pra pensar, a privação do sono por si só já é uma forma de tortura, né? E obviamente elas ficavam muito cansadas mentalmente, não deviam conseguir raciocinar pra tomar decisões importantes, tipo, como sair dali, como fugir, denunciar abuso.
É, e eu também fiquei bem impressionada com alguns relatos que envolviam massagens. Isso porque o Saul às vezes cismava que ele queria uma massagem de determinada menina. E aí, essas massagens duravam horas e horas, ao ponto da menina ter que ser hospitalizada logo depois por conta dos punhos ficarem extremamente inchados ou até mesmo deslocados. As festas no sítio do Saul aconteciam aos sábados, na parte da tarde, e iam até altas horas. E ele sempre era o único homem. As regras eram bem claras. Todas deviam estar fantasiadas. Por exemplo, se ele tivesse vestido de rei, elas estariam de dama da corte. E sempre tinha algum tema diferente, como coelhinha, festa junina, etc. As festas, elas eram regadas à bebida e a remédio controlado. Então, as meninas geralmente não tinham muita noção dos atos que aconteciam ali. E algumas até preferiam se drogar justamente para perder essa noção. No final da festa, todas desciam para uma sala acústica e eram obrigadas a tirar a roupa. Depois, o Saul chegava nu e fazia algumas brincadeiras de perguntas e respostas. Quem errasse era estuprada no meio de todo mundo. Se alguma menina se recusasse a participar, ele chamava as coordenadoras para que elas pudessem convencer a menina. E aí a Ana Paula fazia ameaças do tipo: se você não fizer o que ele quer, você não vai receber pagamento. E ela diz na entrevista que apesar de o ato com Saul durar em torno de 5 minutos, para a menina é como se ela tivesse levado um tiro. E todas as meninas eram obrigadas a ver cenas de estupro e pedofilia, e ele sentia prazer quando elas sofriam com as cenas. Ele era bem sádico mesmo, elas também tinham que chamar ele de pai, esse tipo de coisa. E como se não bastasse, os estupros continuavam no quarto dele. E ele sempre escolhia uma novinha e uma experiente. Nesse momento, eu volto ao acontecimento que deu força para as meninas denunciarem o Saul no ano passado, que foi o suicídio de uma das vítimas. O Saul não usava preservativo e não gostava que as meninas usassem. Ele falava que usava um preservativo invisível.
O que ressaltando aqui não existe. As relações entre as meninas e o Saul eram completamente desprotegidas.
Sim, e por conta disso, muitas delas desenvolveram nível 3 de HPV e quase morreram. E eu vou falar agora um dos maiores absurdos desse caso. Na casa do Saul, tinha um consultório ginecológico e uma médica para tratar das meninas e do próprio Saul. Essa mulher é a doutora Silva Petrelli, e a menina que se suicidou no ano passado disse que achava que a doutora Silvia tinha induzido um aborto nela sem ela querer e sem ela nem saber que estava grávida. Ela compartilhou com as outras meninas uma foto do que seria a expulsão do feto e, depois disso, tirou a própria vida. Além da doutora Silvia, também tinha o doutor Ailton Takeshima, que era um cirurgião plástico que realizava procedimentos estéticos nas meninas. E até essa gravação, a Cremesp ainda está investigando a doutora Silvia e o doutor Ailton. Aos domingos eram feitos pagamentos e aí todas as meninas voltavam para casa e eram chamadas novamente na quarta-feira seguinte.
E eu imagino que o pagamento devia ser muito bom para estimular elas a voltarem sempre, né? Fora que elas já tinham sido completamente desestruturadas psicologicamente, claro.
Sim, geralmente o pagamento começava com R$1.000 e depois aumentava para R$3.000. Então, essas meninas, apesar de super novas, né, já sustentavam as próprias famílias. Só que a maioria delas nem contava, né, para as famílias, para os pais, de onde vinha esse dinheiro.
Essa questão também é bem polêmica, porque sempre vai ter quem fale que as meninas voltavam porque queriam.
Sim, isso é muito polêmico, mas o que tem que ser entendido é que essas meninas não tinham mais o que perder. Elas já estavam ali perdendo a dignidade, já tinham sido expostas à prostituição. Atualmente, o Saul está sendo julgado por tudo isso que ele fez durante todos esses anos. E os crimes do processo são:
organização criminosa, tráfico de pessoas, mediação para satisfazer a lascívia de outrem, prostituição, exploração sexual e lesão corporal grave e gravíssima.
Como é de se esperar, ele tem uma equipe de advogados renomados defendendo ele, e a gente vai comentar os argumentos que foram e ainda são feitos na defesa do Saul. A gente também acha importante enumerar as defesas para vocês, para que vocês possam tirar as próprias conclusões, né? Até porque tudo tá super em aberto ainda. Bom, a primeira defesa, e é a que tá sendo mais comentada, é a de que ele simplesmente é um sugar daddy. E o termo sugar daddy se tornou super popular na internet nesses últimos tempos e acabou meio que sendo aceito, né? A defesa dele disse que por ele ser uma pessoa conhecida, ele não queria deixar isso público, né? Que ele era um sugar daddy, mas que não tinha nada ilegal em ser um sugar. O segundo argumento é um clássico, na minha opinião, e que se resume em: se as meninas não eram obrigadas a ir e a ficar com Saul, por que elas simplesmente não saíam dessa situação? E isso já emenda no terceiro argumento, que é o de que todas essas denúncias foram arquitetadas para tirar dinheiro dele. Mari, você lê a declaração final dos advogados do Saul?
Sim, a defesa do Saul declarou que, abre aspas, ele está sendo vítima de um grupo organizado que se uniu com o único objetivo de enriquecer ilicitamente as custas dele, através da realização de ameaças e de apresentação de acusações falsas em âmbito judicial, policial e midiático. Várias dessas pessoas já conseguiram se aproveitar dele em outras oportunidades, causando-lhe prejuízo milionário e estavam acostumadas a essa situação. Quando perceberam que esse tempo acabou, passaram a difamá-lo publicamente. Ele sente profunda indignação diante desse quadro, mas se defenderá com toda a tranquilidade, pois tem absoluta confiança na polícia, no MP de São Paulo e no Poder Judiciário, que já testaram sua inocência em investigação anterior e certamente o inocentarão mais uma vez. Fecha aspas.
E para finalizar esse episódio, a gente vai fazer uma coisa que a gente pensou muito se realmente valia a pena. Mesmo com todos esses relatos e de todas essas monstruosidades que se tornaram públicas, muita gente ainda acha que essas meninas são culpadas. É a chamada dupla vitimização.
É, essa dupla vitimização que a Rob falou acontece quando a pessoa, no caso, aqui as mulheres, né, e crianças, que sofreram abusos sexuais são vítimas duas vezes. Uma pelo próprio crime cometido pelo Samuel e o Saul, e outra pelo julgamento por instâncias formais e informais, como a própria sociedade, né, por meio da internet, enfim.
E para vocês terem uma noção prática do que a gente está falando, a gente vai ler alguns comentários que são públicos e foram feitos por pessoas comuns em sites que estão vinculando as notícias sobre o Samuel e o Saul Klein. O Abdon comentou que todas sabiam que seriam pagas e gostavam das festinhas e da grana. Moça de caráter não participa disso. Conversa para tirar dinheiro do ricão.
Anderson, vai porque quer. E o Nelsone responde: uma delas falou que não queria ir, mas foi convencida. Outra porque não tinha celular e que queria comprar um, então foi. Vão, recebem, depois reclamam. O árbitro é livre.
O Daniel comentou aqui: mais mulheres tentando dar o golpe.
O Wolfgang comentou: tá virando moda agora, kkk.
O João Carlos comentou: sinto muito, mas essas mulheres que estavam lá são garotas de programa e fim de papo. Ele não sequestrou nenhuma delas para ir para casa dele.
E por fim, o Amarildo diz o seguinte: não tem santo ou santa nessa história. São tudo farinha do mesmo saco. Os homens precisam ser mais espertos na relação com mulheres, porque depois a palavra delas vale mais que a sua.
Vocês notaram algum padrão nesses comentários, operários? Bom, esse é o caso de hoje. E como vocês devem estar sentindo desde que começou o episódio, esse caso é pesado. E novos desdobramentos ainda vão surgindo, né, ao longo desse ano, eu acho. E se você é vítima ou sabe de alguém que seja vítima de abuso sexual, disque 100 e denuncie. A sua denúncia é anônima.
E com relação ao episódio, Não se esqueça de avaliar a gente com 5 estrelinhas ou favoritar na plataforma de áudio que você usa para nos ouvir. E lembrando que todas as fotos e vídeos desse episódio já estão lá no Instagram do Fábrica, @podcastfabricadecrimes. E o que tiver de novidade nesse caso, não se preocupem, a gente vai atualizando vocês por lá. E não custa lembrar, por último, que tem episódio novo todo dia, 1º e 15 de cada mês.
Isso aí! Cara, esse caso eu achava que ele ia ser 10 vezes mais leve do que ele é.
É, também. Qual é a logo? Não lembro.
Aquele menino, sabe?
Ah, é o menino, tá certo.
O nome desse menino é Baianinho.
É tipo o Dolinho.
É, tipo o Dolinho. Ai, meu Deus. Cara, eu tava indignada. Aí eu ia mandar um monte de mensagem. Falei, não vou falar nada, porque eu quero ver a reação real dela. Amiga, eu preciso muito assistir.
Tá bom, vai lá.
Tá, pera 2 segundos. Pesadão.
Quê?
Tô com essa música na cabeça. Sentadão.
Mano, mas não pode ser sugar daddy de menor, cara. Tô indignada.
Miga, a defesa tá apostando, assim, todas as fichas nessa defesa de que ele é um sugar daddy, entendeu?
Como é que tá aí?
Ai, que susto! Não me assusta. Meu Deus do céu. Pera, tô no finalzinho. Fecha aí. Eu não tava mais mal no final desse episódio, eu tava com ódio, sabe, movida ao ódio? Eu tava movida ao ódio. No início eu comecei triste, depois eu acabei com raiva.